A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
Estamos de volta, sim, de volta às raízes, estudando o livro do profeta Jonas. Estamos já quase no final do capítulo 1. Hoje vamos estudar e dar a devida atenção ao versículo 16, que podemos acompanhar na leitura, que apresenta o seguinte texto: ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Vamos ler esse texto, que na verdade, apesar de termos nas diversas Bíblias um capítulo 1 de Jonas que vai até o versículo 17, de fato, na Bíblia hebraica, o texto termina aí. Esse versículo é muito importante porque ele vai fazer o desfecho do capítulo. Por razões históricas e de divisão posterior, o verso 17 que aparece aí, na verdade, dá início ao que vai aparecer no capítulo 2. Portanto, verso 17 significa capítulo 2, verso 1, e este versículo 16 termina aí o que vemos na primeira parte do livro de Jonas. É muito interessante prestar atenção no texto propriamente original. Literalmente, o texto diz o seguinte: diz que temeram os homens com temor grande ao Senhor, a Jeová, e sacrificaram sacrifício para a Jeová e votaram votos. Aqui nós temos essa maneira de lidar da língua hebraica, bastante marcada pela ênfase, o que a gente chama literalmente na gramática de acusativo cognato, quando nós temos um verbo cujo objeto tem a mesma raiz, os dois compartilham do mesmo referencial aí semântico. E isso tem a função, né, de fazer algo semelhante a um pleonasmo intencional, como acontece na gramática do português. A ideia é os homens temerem com grande temor. O objetivo do autor, claramente, é mostrar uma ideia de ênfase muito grande. Por isso, as versões variam um pouco e apresentam aí a ideia: os homens adoraram ao Senhor com temor. A palavra temor no capítulo aqui é bem importante. A gente vai ver que existe uma intenção, porque eles estão temendo por aquilo que está acontecendo, temendo a tempestade. Jonas, quando se apresenta no verso 9, ainda que tradução diga que eu adoro ao Senhor, literalmente eu temo ao Senhor, e agora, de fato, os homens aparecem temendo também, mostrando essa referência de que Deus, o seu domínio, o seu controle, traz para a gente essa manifestação de poder e de domínio sobre tudo, que causa esse sentimento tão importante e valioso, que é dirigir-se a Ele compreendendo essa realidade, portanto, com um santo temor e reverência, que é bastante valorizado aqui. O texto no original vai diretamente por meio de uma partícula aí que faz a conexão, o vav inicial, e algumas versões, por razões estilísticas, fazem a ligação do tipo diante disso, ao verem isso, para estabelecer a ligação com o que acontece no verso de número 15. Então, os marinheiros, aqui chamados de os homens, eles adoram ao Senhor com um temor muito grande, esse é o sentido. Aí sacrificam sacrifício, votam votos, o que, por exemplo, na NVI é traduzido por oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. É impressionante, meu querido amigo, minha prezada amiga, é impressionante o desfecho de Jonas aqui nesse versículo de número 16, quando nós vamos perceber o cenário todo. Nós temos o profeta que, sem condições de entender aquilo que envolve a visão divina, não suporta isso, entra em ruptura, ruptura com Deus, com a vida, com a sua própria carreira como profeta de Deus, vai embora, foge, está num conflito teológico, psicológico, pessoal, e passa por toda essa situação, e Deus, nos seus propósitos, daquela maneira tão impressionante de conduzir a história no seu elemento macro e também nos níveis particulares e individuais, Deus interfere de modo que ele mostra o seu poder e domínio sobre a natureza, mostra o seu controle sobre a história, as nações, e sobre os marinheiros pagãos que agora começam a perceber quem é esse Deus poderoso que é criador dos céus e da terra e do mar, nas palavras que já apareceram no capítulo 1. E Deus vai lidar com Jonas também nesse mesmo cenário. E aqui o que chama muito a atenção especificamente? Nós vamos ver que o nome de Deus é enfatizado aqui. O autor poderia talvez ter economizado, mas ele tem. Na verdade, no texto original, nós temos 11 termos que aparecem na sequência do texto. E nessas 11 ocorrências, nós temos duas vezes explicitado o nome de Deus, que é o nome do Deus que se revela a Israel, o nome particular de Deus, vamos dizer assim, a sua identidade, que manifesta claramente a ideia desse Deus que se revela a esses marinheiros que não conheciam o Deus de Israel. E lendo o que acontece, a gente fica surpreso. E é para a gente fazer aquele tipo de coisa que muitas vezes muita gente não gosta de fazer e levantar algumas perguntas. Como assim? Nós estamos num navio que não deve ser muito grande. Esse navio passou por uma tempestade que quase afunda. Eles jogaram um monte de coisas fora. E a pergunta é, com esse navio molhado, depois com tanta tempestade, com tudo que aconteceu até agora. O texto acabou de dizer que o mar se aquietou e a tempestade aí deu trégua. Mas onde é que eles vão arrumar animal para fazer sacrifício? Eles têm madeira suficiente? Será que o texto está querendo fazer referência ao que acontece no navio? Ainda que essas dificuldades possam ser contornadas, e a gente pode imaginar, não, havia um compartimento lá, tinha algum animal guardado para uma eventual necessidade de alimentação, tudo isso seja contornado, parece mais razoável, até entendendo agora com mais clareza a intenção teológica por trás de Jonas capítulo 1, é que é possível que esse verbo traduzido por adoraram ao Senhor, que literalmente temeram ao Senhor com grande temor, possa ser entendido como um verbo que aparece no incompleto, no imperfeito, na língua hebraica original, que gramaticalmente poderia ser entendido como um imperfeito inceptivo, ou seja, que enfatiza o início de uma ação. Isso é um procedimento absolutamente legítimo na análise mais, vamos dizer, detalhada, gramatical do texto. Isso significa, traduzindo agora em português, claro, sem falar de maneira tão mais difícil, que o texto, que às vezes é traduzido assim em algumas versões, pode significar o seguinte. Então, diante disso, os homens passaram a adorar ao Senhor com temor, ou, talvez, ainda melhor, começaram a adorar ao Senhor com temor, e oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos, passando a reconhecer a Deus. Então, o que isso de fato significa? Isso significa que esses marinheiros que conheciam os deuses de fertilidade da terra de Canaã, que pegaram essa viagem aí insólita e diferenciada, juntamente com Jonas, marcada pela tempestade, que não foram tão longe assim, logo que retornaram, vieram com uma nova experiência de fé. Que experiência agora? Descobriram um Deus muito mais poderoso e superior ao que eles estavam acostumados. Então é muito possível que o texto queira dizer o seguinte: enquanto o profeta Jonas, com a sua visão limitada, imagina que não existe remédio para os assírios, que o mundo pagão e gentílico sem Deus não tem condições de reagir e merece apenas o julgamento duro da parte de Deus, uma pequena amostra de quem é o Deus misericordioso, poderoso, Deus de Israel e também Deus das nações, uma pequena amostra do que ele pode fazer, vai apresentar para nós que esses marinheiros agora passaram a ter uma nova referência de fé. Eles não só reconheceram o Senhor, mas ao descerem do navio, começaram a adorar ao Senhor e passaram a oferecer sacrifícios e fazer votos ao Senhor, já que descobriram agora que Deus impressionante é esse. É possível que eles tenham tentado conhecer lá o Templo de Jerusalém, ou foram procurar outros altares que existiam na terra de Israel, em lugares distintos, como a arqueologia já descobriu, por exemplo, o famoso altar, por exemplo, que apareceu descoberto lá em Berseba, do século 8 a.C., onde, inclusive, foi feita uma espécie de tentativa de réplica do Santo dos Santos em Jerusalém. Esses altares nem sempre estão legitimados e estão por lá, e não é impossível que esses marinheiros cananeus agora, reconhecendo esse Deus todo-poderoso, esse Deus tão diferenciado, passaram a fazer isso. Que coisa impressionante e extraordinária ver o poder de Deus, a ação dele entre as nações, na vida do profeta, de maneira absolutamente diferenciada. Deus seja louvado pelo seu poder e pela sua maneira de agir.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio. Versículo por versículo. Com Luiz Saião. Realização Transmundial.